Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje meu amigo pastor Márcio Gonçalves da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Márcio Gonçalves.
Boa noite, meu amigo, meu irmão Alexandre Teixeira, que alegria estar aqui novamente no culto doméstico. Quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, com a paz do Senhor, que Deus possa visitar a tua casa, teu lar, que seja uma noite poderosa. Eu tenho certeza que esse culto vai falar o teu coração. O culto doméstico é um culto interdenominacional. Aqui não existe uma placa, uma bandeira, mas o nome do Senhor é que tem sido exaltado nesse lugar, em nome de Jesus.
Pastor, conta pra gente onde será feita a meditação.
O texto de hoje está no Novo Testamento, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20. Você pode deixar sua Bíblia aberta que daqui a pouquinho nós voltaremos com a santa e poderosa palavra de Deus.
Então tá certo, você de casa já pega a Bíblia, já faça aí a pré-leitura em 1 Timóteo 6, versículos 1 ao 21, porque daqui a pouquinho vamos meditar sobre esta palavra.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável, maravilhoso e coroado estás, no trono de vitória, vestido estás de glória. Dos séculos, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Tu és rei,
perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu reino incomparável, maravilhoso, coroado estás, num trono.
Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei, tu és rei, tu és rei. Tu és rei, tu és rei,
adorado eternamente. Te adoramos, Rei, para sempre. Tu és Rei, Tu és Rei.
Tu és Rei, Arthur Calazans e Júlia Vitória, aqui no Culto Doméstico. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Márcio Gonçalves.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos à leitura. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também, os que têm Senhor crente, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem, é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e de qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e pronto a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Verso 20. E você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça estejam com vocês. Palavra poderosa do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, lidando com alguns desafios, com algumas demandas que naquele tempo já incomodava a igreja de Jesus. É importante a gente entender todo o contexto dessa carta. Ela é dirigida a Timóteo, é uma epístola pastoral. Ela foi escrita por Paulo a um líder que ainda era muito jovem e que estava diante dos desafios de pastorear a igreja de Jesus. Paulo vai dando algumas instruções a respeito de perseverar na sã doutrina, porque a igreja naquela época já enfrentava muitos falsos mestres e falsos ensinos. Ele dá direção a Timóteo na organização, no pastoreamento, para que a vida da igreja pudesse fluir, né? Aqui ele instrui a proteger a comunidade dos falsos ensinos e, claro, também na formação de líderes com caráter, piedosos e discernimento espiritual. É interessante, ele começa falando sobre a fé vivida do cotidiano, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo aqui ele indica tratamento da realidade social. Qual é o assunto? A escravidão, né? Era a conjuntura daquela sociedade baseada nesse modelo. Claro que não era uma forma de concordar, mas de legitimá-la, ensinando os cristãos a viver dentro de uma estrutura imperfeita, mas que pudessem ser bons testemunho do evangelho de Jesus. E como nós precisamos testemunhar o evangelho de Jesus, porque a fé cristã não é apenas confissão verbal, ela precisa ser um testemunho público, visível. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, e que o comportamento do crente, ou ele pode honrar a Deus, e por outro lado, ele também pode trazer blasfêmia, pode trazer desonra. É isso mesmo. Então, o nosso objetivo de Paulo nessa carta é justamente organizar a liderança da igreja, colocando as coisas no seu devido lugar, trazendo subordinação à liderança. Ele também vai falar da uma espiritualidade que deve ser vivida com autenticidade, com ética diária. Ele vai mostrar entre o versículo 3 e 4 essas características de falsos mestres que estavam se levantando. Como que você pode identificar uma falsa doutrina ou um falso ensino? Ele vai dizer: eles rejeitam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 vai dizer: rejeitam as palavras, não aceitam. Isso vai produzindo no ambiente da igreja um ambiente muito contaminado, porque quando a sã palavra é negada, se existe a sã palavra, a boa palavra, a palavra verdadeira, também existe a falsa. E é aí que mora todo o perigo, porque esse estilo de evangelho praticado debaixo de motivação errada gera orgulho, contenda, inveja, ganância. Então, a doutrina correta gera piedade, ela não gera vaidade intelectual, entendeu? Ele chega a dizer, Paulo, que esses homens, esses falsos mestres, pensam que piedade é fonte de lucro. Você vai ver isso aqui sendo relatado, né, no versículo 5. Piedade como fonte de lucro. Guarde isso, olha o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha que coisa terrível está acontecendo aqui. As pessoas usando, né, da palavra, usando o evangelho, usando de persuasão, usando de um ensino falso para arrecadação, para terem lucro, sabe? É muito preocupante esse paradoxo que Paulo coloca, né, desse evangelho baseado em ter, baseado em lucro, baseado em coisas, baseado em proveito próprio, lucro para si. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa nos libertar dessa mentalidade, né? Isso é uma mentalidade que está cauterizada, que não se abre, que não se torna sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. A verdade, irmão, é que como seres humanos, nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada para esse mundo. Claro que contentamento não é pobreza forçada, não é isso que eu estou falando. É liberdade interior diante das posses, entendeu? O cristão, ele não é definido pelo que possui, mas por quem o possui. Se é o dinheiro, tome muito cuidado, mas se é Cristo, pode ter certeza que o Senhor vai te sustentar em todo o tempo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, eu aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver na bonança, eu aprendi a ter falta, eu aprendi em ter em abundância, eu aprendi que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Que Cristo seja o nosso foco, que Cristo seja o centro, que o Senhor possa libertar, sabe, te libertar dessa mente que tem escravizado as pessoas do amor ao dinheiro. Ele vai dizer no versículo 9 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Paulo aqui não está dizendo que o dinheiro é ruim, mas ele está dizendo que o amor ao dinheiro, se apegar ao dinheiro, fazer do dinheiro a tua base, o teu alicerce, fazer do dinheiro a tua fonte de sustentação, fazer do dinheiro, sabe, a tua fonte de vida. Tome muito cuidado. O dinheiro traz consequências na vida de uma pessoa, consequências espirituais, consequências físicas, consequências familiares. O dinheiro, ele traz ruína para uma vida, para uma geração. Tome muito cuidado. O dinheiro, ele revela muita coisa. E o principal, quem governa o seu coração? É o que Jesus falou. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai amar um ou vai amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Essa palavra é dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a dinheiro. E olha que ele coloca o dinheiro no nível de Senhor. Então tome muito cuidado. Muita gente está abandonando a fé teórica, né? Eles não abandonaram a fé teórica, mas se perdem emocionalmente e espiritualmente porque fizeram do dinheiro o seu patrimônio, o seu tesouro. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Então Paulo agora, ele entra ali no versículo 11, versículo 12, falando sobre a identidade do homem, né? Ele vai dizer aqui no versículo 11, ele diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Olha, irmão, como isso aqui faz todo sentido para esse tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão tão abaladas emocionalmente, as pessoas estão vivendo de um lado para o outro, as pessoas estão sem esperança. Como essa palavra aqui traz para nós, sabe, nos coloca no centro da decisão. Nós não podemos viver nessa vida um evangelho simplesmente de letra. Não, o Senhor nos convida para viver um evangelho real, um evangelho pleno, um evangelho digno. Paulo está sendo, ele usa aqui um imperativo espiritual: foge dessas coisas, foge. A Bíblia manda, não é fugir do mal, mas é fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que pode colocar a tua salvação em risco, foge. Tudo aquilo que pode comprometer o teu casamento, foge. Tudo aquilo que pode comprometer o seu ministério, foge. É isso mesmo, irmão. Ele vai dizer: segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combater o combate da fé. A sua guerra não é contra pessoas, não é contra governo, não é contra políticos. A nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais nos lugares celestiais. A nossa guerra é no mundo espiritual. Então, ele está dizendo: olha, tome posse da vida eterna, que isso seja a nossa maior alegria, que a maior alegria do nosso coração, que a nossa maior motivo de festa seja a certeza da minha salvação. Se Jesus voltar hoje, eu estou salvo. A minha garantia na entrada, a minha garantia em entrar no céu está na morte de Jesus. Ele é suficiente. Jesus Cristo é suficientemente poderoso. Tem uma palavra aqui do apóstolo Paulo que ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo 9, versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a obra. Irmãos, tudo que Deus colocou dentro de você é um tesouro poderoso. Você é esse depósito do bom tesouro de Cristo para que você possa enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade que vier contra você. Você é capaz sim de vencer. O que Paulo está dizendo, esteja preparado para qualquer situação, porque nada do que vier, ou qualquer coisa que vier, não é mais do que o meu poder na sua vida. Não será mais do que o nível que você pode suportar. Esteja preparado para fazer o que precisa ser feito. Então, tome posse dessa palavra hoje. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Voltando aqui para a nossa conclusão, o que é que Paulo está ensinando a Timóteo? Ele diz assim: a riqueza, ela precisa ser redimida. Assim como o homem precisa ser redimido, a riqueza também precisa ser convertida ao Senhor. Não é uma proibição, mas é redenção do uso, entendeu? Então, se você deseja ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida poderosa, consagre a Deus tudo aquilo que Deus lhe deu. Isso mesmo, esse é o segredo. Entrega ao Senhor tudo aquilo que o Senhor te entregou, entendeu, irmãos? Que o Senhor arranque do teu coração. Ele está dizendo, toda arrogância, pessoas que se tornaram arrogantes, sabe por quê? Porque a vida melhorou um pouco, porque conseguiu posses, sabe? Não ponha a sua esperança nas riquezas, seja generoso, seja pronto para repartir, sabe? Deus não condena a possuir, Deus condena a ser possuído. Eu vou repetir para você entender, Deus não condena a possuir, o que Deus condena é ser possuído. Ele mostra que a verdadeira segurança está no tesouro eterno. É isso mesmo. O que você está construindo para a eternidade? Você pode talvez ter muitas posses nessa terra, mas de fato, para a eternidade, o que você vai levar? Por último, ele termina fazendo um apelo pastoral a Timóteo: guarda o que te foi confiado, guarda o bom tesouro. Você é o depósito do tesouro de Cristo nessa terra. Não deixa nada e ninguém contaminar sua fé. Não deixa nada e nem ninguém te afastar dos propósitos de Deus nessa terra. A vida cristã autêntica não é medida pelo que acumulamos, mas pela fidelidade com que guardamos a fé e vivemos a piedade. Que você possa nesse dia declarar no nome de Jesus: eu sou de Jesus, eu tenho um Deus, eu amo esse Deus, eu não abro mão da presença dele. Que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós já lemos a sua palavra e sabemos que a palavra não volta vazia sem que cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Eu creio, Pai, muitos corações agora estão sendo alcançados e quem faz a obra é o Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar em cada lar agora. Visita agora, Pai, cada família, visita os casamentos. Que o Senhor possa agora trazer sobre os lares, sobre as casas, a tua riqueza, prosperidade. Meu Pai, repreenda o espírito de miséria e de pobreza. Nós oramos também, Pai, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos, meu Pai, pelas repartições públicas, oramos pelos hospitais, oramos, meu Pai, pelos governos estaduais, governos municipais, governo federal. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, profetizamos, Pai, que venham novos tempos, de bênçãos. Repreenda todo espírito de corrupção, joga por terra todo espírito de miséria e de pobreza. Nós declaramos sobre os céus da nossa nação e profetizamos: dias melhores chegarão para a glória de Deus. Oramos pela Rádio 93, pela direção da rádio, pelos locutores, por cada funcionário. Que o Senhor possa visitar a nossa irmã Ivelise de Oliveira, dando a ela saúde, a irmã Marina de Oliveira, meu pai, a irmã Andréia, diretora da rádio. Consagramos tudo a ti, entregamos, pai, para ti. Te pedimos nesse momento pela paz de Jerusalém, que haja paz entre seus muros, que haja paz naquela guerra ali na Ucrânia, que o Senhor tenha misericórdia das famílias que estão sofrendo, perdendo seus entes queridos, que o Senhor intervenha naquela guerra. Pai, em nome de Jesus, dai ordem aos teus anjos, entregamos tudo a ti e confiamos no teu poder, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Glória a Deus, queridos. Olha, que alegria estar aqui. Quero deixar o convite para você. A nossa igreja está ali na Rua Ceará, número 64, no bairro da Viga, aqui em Nova Iguaçu, bem próximo a Dutra. Quero convidar você para o nosso culto de quarta-feira, 19h30, um culto de ensino, uma campanha poderosa para te abençoar. Domingo é o culto da família, o culto congregacional, começa às 18h30. Você passando por aqui, me procura, quero te dar um abraço em nome de Jesus. Quero mandar um abraço a todos os membros ali do projeto Vida de Nova Iguaçu. Um abraço especial para minha família, pastora Vanilda. Um abraço pro meu neto Zaque. O Zaque nasceu, ele tá assim, uma bênção, um profetinha de Deus. O Zaio também. Um abraço para toda a minha família, um beijo para todos vocês, que o Senhor possa nos abençoar e até um próximo. Uma próxima oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Shalom.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.